você já sabe.
11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. O Adriano Faria apresentou um requerimento para a Cineide da Copa da Rádio Senado. Solicito que hoje, somente hoje, seja colocado um pouquinho de açúcar no café do Gesiel Carvalho.
Não colocaram.
É, e a justificação do pedido é a seguinte: quem sabe assim o Gesiel fique um pouco menos amargo quando falar do Fluminense. O que você acha, Pedro Pincer?
Eu acho, bom dia a todo mundo, bom dia Raquel, bom dia Gisiel.
Bom dia, Pedro.
Eu acho o seguinte, se a Bolsa não bateu recorde, Gisiel, o Botafogo ontem bateu um recorde de da raiva do seu torcedor, eu vou te contar um negócio.
Pedro Pincer, eu não ia puxar esse assunto, mas
nossa,
sendo
mas
você...
Não, mas eu sabia que vocês iam, ainda mais contra o Fluminense. Foi muito difícil ontem, nossa senhora, foi duro de assistir. O Fluminense nada tem a ver com isso, não jogou essa Coca-Cola toda também, mas jogou contra um time muito... sem vontade, sem nenhuma disposição, e não nada tem, mesmo com um a mais com a meia hora final, o Fluminense foi muito melhor e o torcedor do Botafogo está batendo recorde de insatisfação e raiva no dia de hoje.
Desolado, digamos assim, desolado.
Ô Pedro, além de deixar essa pegadinha para começar o 11, o Adriano Faria manda aqui uma mensagem no zap que é a seguinte: bom dia galera do 11, hoje vou concordar com tudo que o Pedro Pincer falar, afinal o freguês tem sempre razão. Olha só, que canelada.
Três seguidas eu ganhei, 9 seguidas dele.
Eita, vai começar a estatística, minha gente. Alguém me puxa o Excel, vamos começar as guerras de estatísticas. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, Pedro Pincer, porque nós temos muita coisa a falar dessa rodada. Deixa eu falar logo, senão o Anderson Menan não sai aqui da frente, da nossa frente. O Anderson Menan pegou uma cartolina, você lembra?
É, a 3, foi trabalhinho da escola do menino, né?
Botou assim, segue o líder, botou um monte de porquinhos, letras garrafais e a palavra, segue o líder.
E tá aqui balançando essa bandeirinha pra nós. Ou seja, tem que falar.
E veio vestido, quem veio de verde?
Você, ainda veio falar que o Gesiel tá de verde.
Caramba, eu tô de verde. Realmente. Eu nem percebi. Não foi nada assim de segue o líder. Foi, aconteceu. Foi a primeira que eu peguei.
Foi inconsciente.
A primeira que eu peguei. Então, Pedro Pins, vamos falar daqui a pouquinho sobre a rodada sim. E vou querer as suas explicações, porque essas primeiras aí foram muito, assim, não me convenceram.
Superficiais.
Tá superficiais.
Né? Mas vamos fazer o seguinte: a gente pode falar só do Fluminense do Botafogo, passa batido do Vasco, que nem precisa falar do Vasco.
Não, mocinha, de jeito
hoje
nenhum.
Não.
Falaremos sim, falaremos porque tem pauta pro Vasco. Mas, vamos aqui, antes de falar disso, falar que na última segunda-feira, dia 9, a FIFA iniciou a contagem regressiva de 500 dias para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizado onde?
Aqui no Brasil, pois é, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre são as cidades que receberão os jogos.
Para ajudar na organização do Mundial, o governo criou uma secretaria extraordinária, que vai apoiar estados e municípios sérios em áreas estratégicas. Reportagem do Rodrigo Rezende.
A Copa do Mundo de Futebol Feminino será sediada no Brasil em 2027, entre os dias 24 de junho e 25 de julho. E para contribuir com a organização do evento, o governo federal criou uma secretaria extraordinária, que ficará responsável, por exemplo, em apoiar estados e municípios e viabilizar garantias em áreas como segurança, mobilidade urbana, telecomunicações, imigração, saúde e tecnologia da informação. O vice-presidente da Comissão de Esporte, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destaca que o Mundial será uma oportunidade para o país melhorar a infraestrutura e receber milhares de turistas.
Um investimento paralelo gigantesco, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de turismo, porque é o esporte das multidões, né? O mundo inteiro estará aqui para essa disputa da Copa do Mundo Feminina em 2027.
A seleção brasileira tentará conquistar em casa o primeiro título da Copa do Mundo. Por duas vezes, em 1999 e 2007, o Brasil ficou com o vice-campeonato da competição.
Tá na hora então da gente acabar com esse negócio de ser vice-campeão
de Copa do Mundo Feminina e aproveitar que a Copa no ano que vem é aqui no Brasil e ganhar esse negócio, né, Pedro Pincer?
Eu não sei se o Brasil é franco favorito, não, sabe? Ele tem uma possibilidade maior até por jogar em casa, realmente, mas eu acho que tem seleções aí mais bem preparadas nesse momento, sinceramente.
Choque de realidade do Pedro Pincer na sua felicidade.
Eu queria fazer eu sou um pouco cético. Eu acho importante você ter uma secretaria específica para organizar um evento, isso aí é inegável.
Tivemos isso na Copa também, né?
Mas eu sou um pouco cético quando se fala em dizer que o turismo vai ser fomentado. Eu não consigo ver, por exemplo, gente vindo para cá assistir um jogo com menos apelo. Entendeu? Eu não sei exatamente quais são as seleções que estão classificadas para o Mundial. Mas uma coisa é você assistir um Brasil e Estados Unidos. A outra é você assistir um Honduras e Gana. O que me leva a crer que isso vai encher o estádio? Então a preocupação que eu tenho, Gisele, é com o preço do ingresso. Entendeu? Porque se você quiser ter estádio cheio numa competição dessa, você tem que botar o ingresso por um preço muito acessível.
Se não calibrar o preço desse ingresso.
E dentro de Copa do Mundo, eu não sei se tem um padrão FIFA, que tudo é padrão FIFA hoje em dia. Então o preço dos ingressos me preocupa muito, entendeu? Eu torço muito pro sucesso do evento, mas tem muitas pontas soltas aí que eu acho que tem que ser resolvidas.
Bom, a FIFA é sempre muito criteriosa com relação à questão de imagem. Então, o que eu vejo é o seguinte, isso já aconteceu em outras Copas do Mundo, inclusive masculina. Se der ruim e começar a mostrar, as televisões mostrarem aqueles vazios, né? Aqueles estádios constrangedoramente vazios em plena Copa do Mundo, a FIFA vai dar um jeito aí de deixar esse ingresso no preço,
que o pessoal distribuir
ingresso e fazer alguma coisa. Porque realmente fica feio, né? Fica muito feio. Vamos aguardar, secretaria especial aí da Copa no ano que vem, vamos acompanhar e esperar que o Brasil faça, eu ia dizer fazer bonito, mas a Isaura disse que se não fizer, se não seguir o exemplo da seleção masculina em perder de 7-1, já tá bom.
Já tá bonito.
É um bom ponto.
A Isaura também tá meio cética com relação a essa questão. Mas vamos então à pauta que se impõe, porque aqui a pauta se impõe. A pauta é rodada do Brasileirão. E o que eu quero dizer é o seguinte, na rodada do Brasileirão, nós temos aqui no Campeonato Brasileiro de 2026 uma tabela que me diz que o Palmeiras é o líder, daí o Anderson Mendanha com seu A4 aí segue o líder, 7 pontos. O São Paulo vem também com 7 pontos, segundo, Fluminense 7 pontos é o terceiro e Bahia com 7 pontos é o quarto.
Caramba. O Bahia é o único invicto, o único time brasileiro invicto em todas as competições.
Pois é, o Bahia que
ganhou até do Vasco.
Que ganhou até do Vasco, né?
Vamos falar logo, né? Que
bom,
dói logo de
pergunta. Eu tô olhando aqui o seguinte, procurando o Botafogo e não encontrando, porque na primeira página ele não está, tá na segunda.
Décimo primeiro.
Agora, o que deixa tudo muito mais complicado é que, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que a quarta derrota seguida, é isso?
Não, é isso a quina vem aí, provavelmente, né?
Eita.
Porque o próximo jogo é o Flamengo pela quarta de final do Campeonato Carioca. Então, nada me leva a crer que o Botafogo vai ganhar do Flamengo, ainda mais tendo um jogo durante a semana que vem, que a gente ainda vai falar na semana que vem, um jogo contra o Potosí pela Libertadores. Então, o atual panorama do Botafogo, tanto em campo quanto fora dele, que está uma zona administrativa, não é nada animador.
Mas o que aconteceu com as glórias do Botafogo? Até um dia desse, o Botafogo era o time a ser batido, não faz muito.
As glórias são eternas e continuarão lá.
Mas a paz não.
Nesse momento está muito difícil, porque o Textor está com um bando de complicações com com dinheiro, com aporte que é empréstimo. Então, assim, há várias demissões no Botafogo ontem, mais de 50 pessoas foram demitidas. Então a coisa não tá bacana, não. E isso refletiu dentro de campo ontem, mesmo depois que o Fluminense teve um jogador expulso, que foi o Canóbio. O Botafogo jogou 35 minutos com um a mais e, parecia ter dois a menos. Foi muito feio a partida do Botafogo ontem, e o Fluminense nada tem a ver com isso. O Fluminense é um time muito bem treinado, o Fluminense tem banco e acabou fazendo um gol por conta de uma falha, uma falha do goleiro do Botafogo. O Botafogo tem 3 goleiros e não tem nenhum, mas os adversários não tem nada a ver com isso, estão aproveitando essa fragilidade.
Você falou, entendeu? Uma coisa, então, Pedro Pincer, e aí eu queria trazer também aqui, nós estamos na terceira rodada, né, do Campeonato Brasileiro, e vários técnicos já estão na Berlinda, juntamente com o seu Anselme.
Eu acho que o Anselme ainda não está na
Ainda
Berlinda,
não?
Porque eu acho que não, porque ele tem uma forma de jogar muito difícil de adaptar. Ele tem uma forma muito particular de jogar com três atrás.
Mas os resultados.
Ele, né? Se impõe, né? Voltando igual a tabela. É, se impõe. Mas o já tem técnico demitido, né? Jorge Sampaoli
já pegou o beco,
já
saiu
embora,
pro carnaval, já saiu pros blocos, já está no
bloquinho. Ele mora no Brasil, né? Parece. Então, então... tá tudo certo. Mas assim, embora tenha ganho o clássico do Mineiro, né? Mas não adiantou muita coisa, não. Empatou com o Remo aí nos extertores, no final do jogo. O Remo ia ganhar o jogo em Belo Horizonte. O Atlético conseguiu empatar, mas rendimentos muito, muito fracos do Atlético. Acabou, o pessoal lá não tem muita paciência, o pessoal do NRV, que é o patrocinador do Atlético, e acabou mandando embora o Jorge Sampaoli, né?
Mas tem dois técnicos, e aí entra a Raquel Teixeira na jogada, que são os técnicos que você não vai me dizer que não estão na Berlinda. É o seu Tite, 100 vitórias no Cruzeiro até agora, o pessoal está irritadíssimo com o Tite, muito irritado. E, como a gente acabou de falar, resultados. Senhor Fernando Diniz, do Vasco da Gama.
Tá mal, né?
Você acha que ele passa o carnaval, mas ele come o ovo da Semana Santa? Ovo
tô
da
achando
Páscoa?
Que não, tá difícil, né?
Deixa eu falar uma coisa pra você. Fala. Eu acho que sim, gente, olha. Eu acho que o jogo do Bahia. Ele tem um perfil muito parecido com o jogo anterior que o Vasco perdeu, que agora me falta o adversário que
não
o Vasco perdeu.
Mas...
Não, Mirassol foi o primeiro jogo, foi o segundo. Chapecoense. Foi o jogo que foi 1-1, que o Vinho empatou no final. O Vasco teve chances claríssimas de gol, mais uma vez jogando em casa, e o Bahia e não fez o gol. E o Bahia é um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni ali, cara. O Bahia chegou 2 vezes.
Não dá pra vacilar
com
o Bahia, não.
E fez um gol. O Vasco teve 12 chances claras de gol e não fez.
Fica muito complicado.
Aí a culpa é só do técnico, entendeu? É uma análise muito parecida com a que eu fiz no jogo do Chapecoense. Né? Mas realmente o Diniz, a paciência dele lá com a torcida do Vasco tá diminuindo. Cada vez mais.
Eu não queria dizer, mas são resultados. O Vasco está na zona do rebaixamento.
Você não queria dizer,
mas
não queria. Sério, você não queria dizer.
Eu falei
ele queria dizer.
Os quatro
assim,
primeiros, os quatro já tenho que falar. É uma questão jornalística, Raquel Teixeira. O Vasco abre com a zona de rebaixamento, depois o Santos, depois o Internacional, e aí é o Cruzeirão.
Tem que descontar todo o ódio que ele passou no ano passado com o Sport, entendeu? Todo mundo que apareceu na zona de rebaixamento.
Se impõe, mais uma coisa que se impõe aí, né? A tabela, os resultados e a notícia.
Não tem como falar disso,
dois,
né?
Viu? Tá bom.
Ok, eu sei que o momento não é favorável nem para o Pedro Pincer, nem para Raquel Teixeira, e quem está feliz da vida não está aqui, que é o Adriano Faria. O Mendanha já também feliz da vida.
Aqui,
Então vamos tirar a pauta do Brasileirão e vamos falar de outras coisas. Eu queria falar aqui, gente, de uma coisa que eu tô acompanhando, principalmente, que é a única coisa que eu consigo entender, mais ou menos, mas plasticamente é belíssimo, nos Winter Games, Milano Cortina. Que coisa linda. Patinação, dupla,
é
individual.
Demais.
Cara, tá lindo demais. Os programas maravilhosos. Hoje às 3 da tarde tem final aí do individual masculino. E tá lindo. masculino. Você tá acompanhando? Claro, né, Pedro Pinça?
É, um pouquinho, não com essa atenção toda, né? Ontem a gente até ficou prestando atenção por causa do Pat Burger, né? Que era um brasileiro do snowboard que tinha alguma chance, mas ele acabou né? caindo na segunda volta, e aí a possibilidade dele ganhar uma medalha acabou sendo diminuída, foi impossível, né? Dele ter alguma chance. Hoje tem, eu não sei que horas que seria, tem a Nicole Silveira, que é também uma brasileira que tem alguma chance de medalha, mas quanto à questão da estética da modalidade que vocês estão falando, é realmente muito bonito mesmo. E agora eles estão voltando a tem um movimento que era proibido.
Proibidão, né?
Isso, explica aí, Raquel, pra gente.
É, foi um atleta americano que trouxe de volta aí esse salto lá no como é que é o nome daquele esporte?
Patinação.
É. No individual masculino, um atleta americano trouxe aquele mortal carpado no gelo.
Exato.
Que era um salto proibido. Trás, né?
Assim, na verdade, ele foi uma apresentação, assim, linda, com vários mortais, vários saltos.
É o William, né? Ele é maravilhoso. Ele, inclusive, hoje à tarde, a partir das 3 horas da tarde, já todo mundo esperando de quem vai ser a medalha. Do japonês... Ou do americano, que porque os dois ficam ali.
Trouxe de volta esse salto proibidão aí, que realmente deve ser perigosíssimo. Esse
mortal de costas. É lindo. E depois que eu soube que aquilo ali não acrescenta nada na pontuação. E o cara faz, ou seja, é muita confiança,
mas
né?
Não, é lindíssimo. Acaba somando pontos, com certeza, né?
Influencia o juiz.
Pontos de coragem.
Tem jeito,
deve
verdade.
Ser perigoso demais.
Mas tá bom demais. Se você ainda dá tempo aí de você assistir, principalmente a patinação. Tem gente que gosta do curling.
Eu adoro curling.
Eu acho
gosta,
bonito,
não?
Só o curling.
Eu acho legal demais,
O Adriano presidente do fã-clube nacional do curling.
Mesmo, eu adoro curling. Sempre que eu consigo assistir.
Eu acho bonito e fico rindo o tempo todo, aquele pessoal varrendo gelo.
Varrendo desesperadamente. Só mais um ponto aqui dos Jogos Olímpicos de Inverno. A gente teve ouro inédito. Você viu isso, Pedro Pincer? O Lucas Pinheiro foi o primeiro brasileiro campeão de uma das etapas da Copa do Mundo de esqui alpino. Pegou medalha de ouro no slalom em Levi, na Finlândia.
Isso. Exatamente. E aí ele é a grande chance de medalha do Brasil é o Lucas Braten. Uhum. É, e vamos ver o que acontece aí, mas ele realmente realmente é favorito. Okay. A uma das três medalhas.
Vamos então caminhando pro finalzinho do 11 minutos, vamos falar de João Fonseca eliminado no ATP de Buenos Aires. Está com a cabeça no Rio Open, né? Só pode.
Se for só isso, menos mal. Porque ele já teve uma a performance que não foi muito boa no Australian Open, depois machucou as costas e agora vai perder muitos pontos, né? Porque como é que funciona, para explicar para quem está nos ouvindo? Se o tenista foi campeão daquele torneio no ano anterior, o que acontece? Ele defende os pontos que ele ganhou no ranking no ano seguinte. Então, como ele caiu na segunda rodada de um torneio que ele foi campeão no ano anterior, ele vai perder bastante pontuação.
É grande.
Então, vamos ver se no Rio Open ele consegue se redimir. E eu queria aproveitar, já vai ser meu destaque final.
Isso, pode falar.
Falar da Luiza Stefani, que já chegou à semifinal do Australian Open. Ela voltou a jogar com a canadense Gabriela Dabrowski, chegou à semifinal do torneio do Australian Open, do Aberto da Austrália, e agora está na semifinal do torneio de Doha também. Então, ao contrário do João Fonseca, que principalmente da Bia Haddad, que está numa temporada, início de temporada muito complicado, a Luiza Stefani nas duplas está começando muito bem o ano.
Que bom.
É isso.
Deixa eu trazer um último destaque também, agora de tênis de mesa. O Hugo Calderano, não podia deixar de falar, porque semana que vem, segunda-feira, não tem programa, né? Ele subiu uma posição no ranking mundial do tênis de mesa, tá? Ele era o terceiro do mundo, agora ele é o segundo, fazendo história aí, Calderano, muito legal. 29 anos, primeiro atleta fora do eixo Ásia-Europa a chegar nessa marca.
Ele é muito bom. Tá entre dois chineses, né? O primeiro e o terceiro do ranking são chineses.
Merece demais. Meu caro Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Vai viajar ou vai blocar?
Não,
ou vai ficar no sofá?
Ficarei por aqui, ficarei no sofá.
Nossa,
ficarei no sofá. torcendo pela minha Portela. É
tá
isso.
Certo.
Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Então, até segunda.
Segunda então, não tem. Segunda-feira é carnaval.
Então, até sexta-feira.
Sexta-feira.
Maravilhoso. Então, se o Botafogo não ganhar do Flamengo no domingo, eu vou ficar tranquilo que eu não preciso passar por.
Não, mas na sexta-feira você sabe que a gente
vítima.
Não esquece, né?
Mas já vai ter passado.
Ninguém vai nem lembrar mais.
É, gente, muito obrigado. Um abraço a vocês, um bom carnaval a todos e então até sexta-feira.